E aí vinham as questões internas também, que o pessoal me perguntava. Bom, então nós vamos fazer essa biblioteca, ela será uma nova Mário de Andrade. Era a primeira coisa que falavam para mim. Dizia, não vai ser uma nova Mário de Andrade. Ah, então se não vai ser uma nova Mário de Andrade, então por que que a gente vai fazer outra biblioteca? Não seria melhor a gente pegar esse dinheiro e então distribuir para as bibliotecas? Né? Não seria melhor? Assim, a gente pega 10, 12 milhões, são, você tem 12 bibliotecas, se você der 500, você tem 24 bibliotecas, se você der 300, você tem... Né? Então você tinha que falar, não é isso, é uma outra coisa que a gente está propondo, é uma coisa para virar uma página, para colocar uma outra realidade, apresentar, eu acho que a gente apresenta as coisas, né? Apresentar uma outra realidade. Então, a gente trabalhava com essa expectativa de ter essa inovação, que era um desafio, de ser inovativa, eu acho que isso a gente acho que conseguiu, e da expectativa que a gente tinha no começo de 500 visitas diárias. Nós estamos em quanta hoje? Então. E o que que a gente sentiu no início, gente? Aceitação do público, estranheza da equipe que estava aqui no momento, muita estranheza da equipe, muita gente. Muita demanda e como que atender tudo isso? Porque é diferente você realmente ter um espaço cultural, um equipamento cultural como esse, gratuito, de porta aberta, é diferente de você cobrar 50 centavos. Então, isso a gente tinha que estar preparado para isso, né? E a biblioteca viva, ela está sempre em construção, quer dizer, cada dia. O que eu quero dizer que eu coloquei aqui, né? Apresentar coisas novas, abrir repertórios de possibilidades e fazer novos combinados. Quer dizer, a biblioteca viva, cada dia é uma emoção e um desafio. E é mesmo, gente. Então não há regra que se escreva. Vocês podem torturar a Rosane ou a Lia. Não há regra que vai escrever no papel que vai dar conta daquela questão de um dia difícil. De um problema que você vai enfrentar, não há regra. Então, não adianta você querer amarrar, porque também tem essa coisa assim, é tudo muito confortável quando a gente faz regra, é um, é dois, é branco, é preto, é isso, é aquilo, é muito fácil. Só que isso não agrada a ninguém, né? Em primeiro lugar, do ponto de vista de quem recebe o serviço, não agrada a ninguém. Do ponto de vista que oferece, é mais tranquilo. Então, isso foi uma coisa que a gente lutou muito no começo da biblioteca, era um outro grupo que estava aqui, porque era diferente, era para ser assim, não era para ser assim, era para e também para escutar as pessoas, né? O equipamento é para essas pessoas também, né? Então a palavra que eu sempre pensava assim era comprometimento, né? O comprometimento com a ideia dessa biblioteca e com fazer diário, porque não adianta nada também a pessoa que está à frente desse negócio falar, eu acho ótima essa ideia, maravilhoso, maravilhoso, linda ideia, mas não se compromete no fazer diário, porque o que acontece. A biblioteca viva não é só o equipamento, são as pessoas que trabalham nela também, né? E aí, vendo que o próprio espaço aqui, que é o antigo Carandiru, mostrou que sempre é possível mudar para melhor, né? E dentro dessas coisas, das aflições que a gente passou para poder chegar até a construção da biblioteca, e abrir essa biblioteca, que hoje já tem mais de um ano, é que eu acho que hoje o desafio é maior. Do que construir a biblioteca, eu sempre achei isso, eu sempre disse isso para o professor João Sayad, que para mim era muito maior o desafio, era conquistar cada um que frequenta. Eu sempre achei isso, né? Porque a gente está trabalhando com sempre em busca daquele que é o não leitor, eu sempre falo, quem é leitor paga qualquer penitência, ele vai em biblioteca velha, ele lê livro velho, ele compra livro em sebo, ele faz qualquer negócio, desde que você dê o livro para ele, pode ser mais carcomido que for, ele vai atrás. Mas a gente está trabalhando com um contingente que a gente quer fazer com que as pessoas despertem para isso, né? E talvez, lógico que talvez a gente não consiga que todos sejam leitores. Também acredito nisso, assim como todos não vão gostar de música clássica, todos não vão gostar de dança, todos não vão gostar de teatro, todos não vão gostar de cinema. Só que a questão do déficit, na minha opinião, é não apresentar as pessoas não terem o direito de ter um espaço para elas poderem decidir se elas querem ou não, né? E que eu vejo assim, né, gente, que realmente, como a Lia falou, era um sonho, né? E hoje essa realidade, né, na nossa vida, né, e na vida de muita gente, né? E como a gente colocou, que eu coloquei era uma vez, eu acho assim que essa história ela não tem final, né? Ela tem, talvez ela tenha todo dia um final feliz, né? Mas que começa no dia seguinte, né? Que começa cada dia novamente. E aí eu vou deixar uma frase que eu gosto, que é da Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que é o seguinte, que não é o que a gente faz, mas quanto amor que você dedica no que faz, que realmente importa. Então, Bem, com certeza não vai ser falta de amor problema desta biblioteca, né? Com certeza. Então, estamos abertos para perguntas, questões, se alguém tiver alguma coisa, quiser dar algum depoimento também, outros atores dessa mesma história, tem gente aqui que participou desse começo, a palavra está aberta. E também estamos na transmissão direta pela internet, se chegar alguma questão, por favor, passa para a gente. Vamos lá, Silvio. Renato está aí.
Boa tarde. Eu queria agradecer pela sua presença, por essa palestra, porque eu me sinto um filho sendo apresentado à história da família, das nossas origens, de onde viemos, né? Eu queria saber, você, como idealizadora, o que superou as suas expectativas com a construção da biblioteca e o que ficou aquém das expectativas? E o que também, qual o significado que essa idealização, essa realização trouxe para o olhar de todos os políticos, dos dirigentes, porque isso aqui é um grande acontecimento para nós, né? Você acha que isso vai trazer uma enorme influência nesse pensar, no fazer político, principalmente em relação à cultura?
Obrigada. O que ficou além, eu acho que foi realmente a frequência, né, da biblioteca. Realmente ela me surpreendeu, né, porque a gente achava que ia ter, no máximo, eu achava 1.000 pessoas. Né? Achava que era um trabalho que a gente ia conseguir assim, aumentar em percentual, mas assim, de uma velocidade um pouco menor do que foi. Né? O que mostra também que a gente também tem muitos conceitos, preconceitos que são quebrados, né? Essa coisa da própria leitura, que as pessoas não gostam, não se interessam, não é verdade. Então, acho que isso foi uma coisa que talvez tenha sido uma das coisas mais fortes no sentido da visão política, da coisa dos políticos, é que assim, que biblioteca, aquilo que eu escrevi lá, biblioteca não dá ibope? Não, biblioteca dá ibope, mas precisa ser uma biblioteca, né? Não pode ser aqueles espaços que qualquer mal-ajambrados... tal, que aquilo não vai dar ibope, mas quando realmente você tem um espaço estruturado, as pessoas começam a se aproximar, então aquilo começa a mudar. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que quando a gente abriu a biblioteca, lógico que também tem essa coisa tão midiática, né, que teve aquele boom na primeira semana, mas assim, a gente começou a receber gente de muitos locais, né, de prefeituras do estado, de fora do estado, de gente que estava com projeto licitado, de gente que estava com projeto em curso, mandando parar e vir aqui rever, porque começou a ver, peraí, por que eu vou fazer uma biblioteca tradicional, vamos dizer assim, se já tem uma mais nova, né? Porque você também mexe com a vaidade, acho que você colocou, Silvia, é importante, porque uma das coisas que é importante a gente mexer de um lado, uma coisa positiva, é a vaidade, poxa, por que se não posso ser, não pode estar mais bonito, né? Então, acho que isso começou a mudar. E a questão do Parque Belém, que é essa biblioteca que a gente quer fazer lá, que até brinquei que onde tem sangue e violência a gente vai plantar livros, né? Porque aconteceu aqui, né? Essa área que era o Pavilhão 9, e vai acontecer lá no Belém, que era exatamente o espaço onde ficavam as crianças, né, de maior periculosidade, aquela coisa horrível, né, aquilo não foi uma ideia minha do Parque Belém, foi o contrário, foi a Secretaria de Planejamento que olhou para o projeto de revitalização do parque e falou, uai, mas por que não tem uma biblioteca como vai ter no Parque da Juventude? Né? E foi a Secretaria que veio nos procurar, a gente nem sabia dessa revitalização. Né? Então, você vê, já começa a ter esses... Por que não ter uma... Eu, por exemplo, dentro dos meus sonhos, é uma biblioteca em cada parque da cidade, né? Também não vou desistir dessa ideia. Quer dizer, né? Ter aqui, ter no Ibirapuera, ter no Parque do Povo, no Parque do Trote, e assim vai, né? Em todos os parques. Então, as pessoas também começaram a nos procurar. Então, a biblioteca do Parque Belém já é um reflexo disso. Outras prefeituras que vêm buscar, trazem o projeto, trazem os arquitetos aqui, ou o engenheiro, quer ver, quer fazer. Quer dizer, começou a mostrar que né, que começa da Ibope, tem um programa que, mudando de nome, mas é mais ou menos o que acontecia nos anos 80, do escritor na cidade, né, que a gente chama hoje de viagem literária, o que, que mostrou também que, às vezes, o município ele não tem a condição de manter um teatro, né, ele não tem a condição de manter um museu, né, mas se ele tiver, se ele tem uma biblioteca e ele apostar nessa biblioteca, essas outras funções, elas podem ser supridas. Não que a biblioteca vai suprir tudo, mas, por exemplo, se você tiver um espaço como um pouco maior do que só pensar que a biblioteca é livro, cadeira, livro, cadeira, livro, cadeira e mesa, você tem um espaço que pode acontecer a agitação da própria cidade. E a própria viagem literária que leva o escritor, depois leva a contação de história, depois leva a oficina, começou a misturar, né? E no projeto do Viagem Literária, quando foi desenhado, não era da minha unidade, era da unidade da UFDPC, eu briguei muito porque eles queriam fazer um projeto de literatura, de leitura, de leitura que fosse na cidade. E eu dizia, não, tem que ser na biblioteca. A cidade que não tem condições de receber o escritor na biblioteca não recebe o programa até ela arrumar a biblioteca dela. Então, aí o pessoal começou a ver que, né, foi investindo. Então, foram investindo lá. Eu acho que isso... Agora, o que ficou aquém, eu acho que foi a dimensão de que a gente está correndo atrás ainda, né? Porque quando eu idealizei o projeto para essa biblioteca, a gente idealizou um projeto com uma biblioteca de 20 mil metros quadrados. Mas como eu sabia que se a gente não fizesse naquele momento, naquela hora, e se eu fosse esperar a construção dos 20 mil metros quadrados, como a gente tinha sonhado, eu acho que a gente primeiro, a gente não estaria aqui, né? E segundo, que eu falei, não, então vamos fazer, a gente compactou alguns programas, então algumas questões que hoje vocês, que são funcionários da biblioteca, padecem em termos de espaço, que falta uma área aqui, ela foi proposital. Quero dizer para vocês que ela foi absolutamente proposital, porque a gente tinha que deixar o coração da biblioteca para os usuários e a gente realmente... ocupar e se apertar, né? Então, eu acho que isso era uma coisa que a gente sabia que ia ficar aquém, né? Eu acho que isso, eu acho que era isso que ia ficar. Ah, então, e aí agora a gente está fazendo ampliação, né? Para quem não sabe, a gente vai retomar esse sonho, quer dizer, que o sonho não acabou, né? Não é bem Beatles, mas esse não acabou. A gente conseguir recursos para fazer o projeto de ampliação, que nós vamos ter uma ampliação de 10 mil metros quadrados, ou seja, a ampliação vai engolir essa biblioteca, né? Porque ela vai ser muito maior. E naquele espaço a gente pretende ter um pavilhão só da criança, um pavilhão só do jovem, e essa área aqui ficar toda a área de adultos. Obviamente, a acessibilidade vai para... Então, tem coisas que a gente olha e fala, puxa, mas por que isso? Mas tem toda uma razão de ser, gente. Porque, assim, próprios serviços especiais não dava para ser embaixo por causa do balcão. Então, a gente compactou, a gente meio que sacrificou algumas coisas. Foi de fato, foi proposital para acontecer. Se a gente não tiver... Talvez fosse muito mais difícil eu conseguir fazer uma biblioteca de 25 mil metros, de 15 mil metros quadrados de prima, do que fazer essa dar certo. E hoje todo mundo falando, e aí, como é que está o projeto da ampliação? Tá indo? Porque tá dando certo, né? Então, acho que... Então, foram decisões que eu acho que foram felizes, assim, que foram tomadas.